Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
Eu vou entrevistar hoje o Dr. Tony Brito, ele que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará. E a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental desses profissionais, né? Porque a gente sabe que vários projetos são oferecidos, né, dentro da corporação para poder melhorar cada vez mais a saúde mental desses profissionais que passam todos os dias por estresse aí, não só pós-traumático, mas o estresse do dia a dia mesmo. É disso que a gente vai falar. Doutor Tony, muito obrigada pela sua participação e ter topado falar aqui com Não Pira, Respira, viu?
Eu que agradeço, Patrícia Calderon, pelo contato, pela oportunidade de falar todos os ouvintes sobre a saúde mental, em especial dos policiais.
Doutor, o senhor está me ouvindo, doutor Tony?
Estou sim, você está me ouvindo?
Agora, deixa eu tentar melhorar aqui a sua conexão. Fala mais uma vez, por favor.
Eu quero lhe agradecer, Patrícia Calderon, pela oportunidade de falar sobre a saúde mental, a importância de se valorizar a saúde mental na segurança pública, em especial os policiais civis. Então, a honra de representá-los aqui no Estado do Ceará.
Doutor Tony, eu queria começar primeiramente agradecendo, como eu já agradeci, né? E também a importância da gente tocar nesse tema, né? Porque a gente sabe, eu incluo o senhor, né, que faz parte também da corporação, a dificuldade que é enfrentar o dia a dia, principalmente o dia a dia nas ruas, dentro das delegacias, enfim, as investigações, o estresse desses profissionais, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente quais são os projetos que acontecem dentro da Corporação da Polícia Civil para poder demandar ajuda a esses profissionais?
Nós estamos avançando em um constante diálogo com o Estado do Ceará, com as autoridades responsáveis pela Secretaria de Saúde, com o Secretário de Segurança Pública, estamos tendo o Secretário de Segurança Pública, o Delegado-Geral, para que a gente possa juntos dialogar e encontrar um meio de cuidar da saúde mental dos profissionais de segurança pública. Existe um estigma que o policial tem que ser um super-herói, que ele tem que estar acima de tudo, que ele não tem problemas de saúde, que ele tem que enfrentar todas as situações, o perigo, e que ele não adoece. E existe um certo preconceito com relação ao adoecimento mental. Fora isso, tem a questão do desconhecimento de algumas pessoas. As pessoas pensam que a gente só está doente quando quebra uma mão, um braço, ou quando sofre um acidente. Mas devemos saber que a cabeça também adoece. E nas instituições policiais, o problema da saúde mental é um problema constante, que se a gente não cuidar, se a gente não observar, não cuidar um dos outros, acaba adoecendo. E acaba ocasionando erros que podem levar até a morte de pessoas, como ocorreu no município de Camocim, em que um policial... eu tenho certeza que uma pessoa em sua sanidade mental normal, ele não vai na folga ir até a delegacia e matar 4 colegas de profissão sem motivo algum, sem ter um problema prévio, um problema mental.
Inclusive, não querendo interromper, mas eu ia fazer justamente essa pergunta, porque foi um caso que chamou a atenção de todo o país, eu cobri esse caso na época também. Eu tive a oportunidade de conversar com a esposa desse policial lá no Camocim, e ele realmente já vinha dando sinais de que algo não estava bem pela pressão, pelas condições de trabalho que ele colocou, né? Porque as investigações também ainda estão acontecendo, não se sabe o que realmente motivou toda essa agressividade, essa violência, e fez com que ele tirasse a vida de colegas de trabalho, né? Esses casos, eles são comuns aqui no estado do Ceará, doutor?
Foi a primeira vez que nós tivemos uma tragédia dessa natureza, dessa magnitude, uma situação completamente atípica. Por isso que eu lhe falo. É impossível uma pessoa que esteja dentro das suas faculdades mentais matar um colega, principalmente quando essa pessoa... O dever dela é proteger as outras pessoas, proteger a sociedade. Então, isso não acontece. Não é comum situações de agressividade dentro do ambiente policial. Pelo contrário, nós fomentamos, dentro do sindicato, um ambiente de família. Todos os policiais, nós nos tratamos como irmãos. Por isso que eu lhe falo. Deve ter ocorrido, claro, que o A polícia está investigando, nós acreditamos muito no trabalho da Polícia Civil, está investigando esse caso e o relatório final das investigações, e a justiça, após julgar o caso, vai dizer o que houve ou o que não houve. Mas, pelo senso comum, pelo que a gente observa, a gente sabe que um policial que está armado atirar em um colega já é uma coisa totalmente fora do comum. Com certeza, existiam causas para chegar a essa tragédia. Causas para chegar a essa consequência indesejada por todos nós. Então, com certeza, essas causas podem ter sido, Patrícia, relativas à saúde mental desse profissional. Né?
Doutor, um outro caso, é que eu tenho tempo curto aqui, por isso que eu estou tentando fazer várias perguntas que eu estou querendo fazer para o senhor. Então, de vez em quando, eu vou te interromper de vez em quando. Mas, nesse final de semana, a gente também teve um caso de um policial. Nesse caso, foi um policial militar que, durante, ele estava com a guarnição dele, uma equipe de quatro pessoas. E o que aconteceu? Eles foram fazer uma prisão, né? E essa prisão ocorreu que era um rapaz que tinha alguns BOs, né? Em que ele respondia, enfim. Só que uma familiar ficou preocupada da forma que a polícia estava tratando com truculência esse suspeito para colocar no camburão. Então estava enforcando o pescoço, ele estava faltando ar, enfim. Aí nessa hora essa familiar foi lá para poder tentar defender e um policial militar homem agrediu essa familiar do suspeito com socos, chutes, pontapés. O vídeo ele foi bem claro no que a gente assistiu, né? Esse estresse que esses profissionais já vão para a rua, eles vão meio que mentalmente armados, né? Eu quero dizer o seguinte, que é como se tivesse uma ponta da pólvora, riscou um fósforo e aquela situação explode e acaba ocasionando isso, que não é legal, porque um policial homem, mesmo que ele estivesse lá na razão dele, bateu numa mulher, né? Então, o senhor acredita que esses trabalhos que a polícia tenta fazer com esses profissionais que estão já num estágio assim de estresse já elevado, dá resultado? Qual é o percentual desses profissionais que procuram ajuda? Como que tem sido isso dentro das corporações, principalmente da Polícia Civil?
Você foi muito feliz no seu exemplo. Você falou uma coisa importantíssima. Por quê, Patrícia? Porque ó, nós somos seres humanos. Amanhã, Patrícia pode fazer um concurso e ser uma policial e servir a sociedade, com certeza. Mas não é todos os dias que nós estamos bem. Não é todo momento que a gente está bem para chegar ser desaforado, sendo policial ou não, na questão humana, de ser humano. Então, o que é que a orientação do sindicato? Que as instituições devem observar colegas, as chefias, observar quando o colega não está bem. Se ele não está bem, não pode ir para a rua. Se for para agredir uma pessoa, principalmente uma mulher, que nós repudiamos toda e qualquer forma de violência contra a mulher, nós repudiamos, deixando aqui já bem claro, eu não conheço esse caso, eu não conheço, mas repudiamos toda e qualquer forma de violência, tanto a homem quanto a mulher, principalmente a mulher. Então, existe situações que o policial não está bem. Se ele não está bem, ele não pode ir para o serviço de rua. Ele não pode ir, porque vai que às vezes ocorre a situação de um disparo, acerta o inocente, ou se não está bem, não pode. O policial tem que receber o treinamento para dar do meio físico ou do meio com armas para conter uma violência injusta. Mas é o meio menos moderado até cessar aquela agressão. Eu não conheço essa ocorrência, mas eu quero dizer que os nossos policiais, em sua ampla maioria, mais de 99%, são extremamente preparados. Mas vai existir, pela sua condição humana, uma hora que ele vai estar mal, que ele vai estar adoecido, vai ter aquele dia que ele está com problema, ou com o pai dele, ou com a mãe dele, ou problema de saúde na família, que ele não está bem, ou problema de dívida. Então, se ele não estiver bem das faculdades mentais dele, ele deve se socorrer do profissional. Ele não pode pegar uma arma e ir para a rua para defender a sociedade se ele não está bem, se ele não está dentro do seu equilíbrio. É daí que surge a necessidade da gente fortalecer dentro das instituições policiais essa cultura de cuidar da saúde mental dos policiais. Porque a gente tem que cuidar da saúde daqueles que cuidam da gente, principalmente a saúde mental, porque ser policial não é uma coisa simples. Se você está portando arma, você pode atirar, acertar um inocente, uma pessoa idosa, uma criança. É isso que a gente está falando. Não existia, Patrícia, a cultura de se valorizar a saúde mental. Pelo contrário, as pessoas que adoeciam mentalmente eram discriminadas na polícia. Então, muitas vezes, o cidadão estava com problemas mentais, mas ele não deixava isso transparecer para não ser discriminado, e chegava numa situação de estresse, ele não estava com condições de saúde mental necessárias para discernir entre o certo e o errado, entre o excesso até o limite ali da proporção da força. Então, quando acontece isso, quando a pessoa, nós repudiamos qualquer tipo de violência contra o cidadão, contra as pessoas, nós devemos tratar todo cidadão com o máximo respeito. Muitas vezes o policial age assim porque ele não está bem. Então a polícia precisa cuidar dessas pessoas. Se existe percepção, a pessoa está bem e fez isso, ele vai ser punido, ele vai ser processado, ele vai responder o processo administrativo, os autos correcionais, na justiça. Mas a maioria das vezes existe sim a questão do adoecimento mental, imposto pela sobrecarga de trabalho. O policial cumpre as 40 horas semanais dele, mas os baixos salários faz com que ele se obrigue, ele fique correndo atrás de fazer hora extra para complementar a renda. Quando ele sai do trabalho dele, ele vai para outra atividade. Tem um amigo meu policial que estava falando: eu estou dormindo 3 horas por dia, porque de tal hora a tal hora eu trabalho na polícia, saindo da polícia de tal hora eu estou fazendo segurança.
É o famoso bico que a gente chama. Eu queria até fazer essa pergunta para a gente finalizar. É justamente essas questões financeiras, onde os policiais, eles são obrigados a ter 2, 3 trabalhos para poder sustentar a família e ainda ter que administrar tudo o que eles administram, principalmente em campo, nas ruas, né? E o senhor falou uma coisa muito interessante, porque não só dentro da polícia, mas o assunto saúde mental sempre foi muito tabu, né? Porque as pessoas, elas tinham medo de falar que elas precisavam de ajuda, com medo que o patrão ia achar que ela não ia conseguir render mais no trabalho, não ia produzir de forma adequada. E eu imagino que a mesma coisa acontece com os policiais. Para a gente finalizar, doutor, eu queria entender rapidinho, eu queria que o senhor fosse breve, que eu tenho que entregar para a programação, como que funciona quando um policial pede ajuda, nesse caso, dizendo que está com problema mental? Quais são os trâmites dentro da polícia?
Os trâmites atualmente, se o policial for um policial civil, ele pode se dirigir até os sindicatos policiais civis. Nós contratamos uma psicóloga para fazer o primeiro atendimento e dar os encaminhamentos necessários ao primeiro atendimento. Ela dá o encaminhamento e nós vamos até o DAMPS, que é um departamento dentro da Polícia Civil. Outra coisa que a gente está buscando corrigir, porque se esse órgão de cuidado da saúde mental é dentro da instituição policial e o policial não quer ser etiquetado, ele não quer carregar consigo esse estigma que está com problemas mentais, esse órgão tem que ser fora da instituição policial. Então, mas hoje, ocorre dentro do DAMPS. Já quero ressaltar aqui o trabalho das duas doutoras Sônias, que estão nesse departamento, que faz de tudo para tratar da saúde mental do profissional. E nós estamos lutando junto com o secretário para que ele seja atendido lá e na Secretaria de Saúde. Depois desses últimos problemas, nós estamos trabalhando fortemente, buscando apoio do Ministério Público Estadual, do Governo do Estado, do Secretário de Segurança, Secretário de Saúde, do Delegado Geral, para que a gente possa tratar, sim, da segurança desses profissionais. Se for policial militar, ele tem o Hospital da Polícia Militar e agora está sendo criado um centro. Depois de todos esses eventos, da nossa cobrança, nosso pedido, dessa cobrança através do diálogo, um trabalho construtivo, está sendo criado um centro para tratar da saúde mental dos profissionais de segurança pública, mas ainda não está em pleno funcionamento. Então, quando o profissional tiver problema, se for policial civil, ele procura o nosso sindicato, ele procura o DAMPS. E se for policial militar, ele pode procurar diretamente o Hospital da Polícia Militar ou o superior imediato dele e relatar o caso, porque a gente está fazendo com que ocorra essa mudança de cultura. E quando a pessoa estiver com problema mental, dizer: olha, está com problema momentaneamente, vamos tratar, não taxar a pessoa de doido.
É verdade.
As pessoas têm medo, Patrícia, de dizer: não vamos chamar fulano não, que ele é doido.
É uma pena, mas isso está caindo por terra, porque depois da pandemia todo mundo ficou doido um pouco, né? Porque a gente sabe que quem não tinha problema ficou com problema. Eu brinco aqui, tento levar o assunto de forma leve, porque eu tenho muitas questões em relação à saúde mental, como ansiedade, depressão. Então, eu tento levar com leveza o assunto, porque eu já sofri muito preconceito em relação a isso, principalmente depois que eu disse que eu era realmente uma pessoa que tinha ansiedade e depressão. E tá tudo certo, eu tô aqui, tô trabalhando, tenho minha família, vivo socialmente de forma normal, trabalho e tá tudo certo. Então, as pessoas elas não precisam se preocupar em ser taxados de doido. De doido, todo mundo tem um pouco, viu?
E isso eu quero dizer que eu também já senti, fiz o tratamento e fiquei bom. Na hora que eu senti que precisa de um tratamento, eu vou procurar o tratamento. Isso é natural, é normal.
Certo.
A gente tem que despertar o seguinte, que quando a pessoa estiver adoecida mentalmente, procure um profissional, procure
isso.
Um tratamento. Vai ficar bem.
Doutor Tony, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Doutor Tony Brito, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui do Estado do Ceará, que gentilmente topou atender a nossa reportagem, a nossa entrevista aqui. E fica o espaço aberto para quando tiver novidades, trazer aqui para o nosso programa, que aqui é dedicado à saúde mental. Muito obrigada, doutor.
Fico muito grato, muito obrigado pela oportunidade de estar ajudando a nossa sociedade, principalmente a nossa polícia. Muito obrigado, Patrícia, pela oportunidade.
Um abraço, doutor Tony.
Não pira. Respira.